Olá, eu sou Rodrigo Guedim. Hoje é 27 de junho de 2025 e este podcast pode soar como aquele meme do vovô Simpson brigando com a nuvem, embora eu me comprometa desde já a fazer um esforço para que não seja isso, para que não seja uma reclamação vazia ou só uma reclamação, nenhuma reclamação infundada. No intervalo curto de, sei lá, 2 ou 3 meses, a gente viu anúncios de novas ou de grandes reformulações nas interfaces de coisas que a gente usa, ou que muita gente usa todo dia quase. Do Android, do iOS, do iPhone, do macOS. Nem minha TV escapou. Eu uso um Roku Express e a Roku anunciou uma reformulação da interface do Roku OS. As interfaces atuais das versões que estão em uso hoje não são perfeitas, longe disso. O que talvez fosse uma boa notícia, né? Uma nova interface que corrige esses problemas, poucos ou não, enfim, os problemas das versões atuais, não é o que foi prometido, não é o que a gente vai receber aí no fim do ano. O iOS, o macOS, o Android e o Roku vão ganhar reformulações grandes, com mudanças assim bem radicais. Nos sistemas da Apple, a interface tem nome. Bom, da Android também, né? No da Apple é o Liquid Glass, ou vidro líquido, se é que isso faz algum sentido. Na do Android é Material 3 Expressive, sei lá, alguma coisa assim. A do Roku, até onde eu sei, não tem nome, mas é bem diferente. E são, cada uma à sua maneira, grandes disrupções ou grandes diferenças, trazem grandes diferenças para as versões que a gente tem agora. Cada uma tem um mote, né? É bem difícil, talvez meio idiota ficar falando de interface gráfica em um podcast que é só áudio, mas você talvez está ouvindo isso já viu, mas se não é só procurar esses termos que eu falei. No da Apple, o Liquid Glass é um monte de elementos de vidro e que refletem o conteúdo do fundo e ficam dão uma impressão de que estão flutuando sobre esse conteúdo de fundo. Horrível, sei lá, talvez vendo ao vivo seja mais agradável, mas a princípio não gostei. O do Android eu achei mais legal, é um negócio, como o nome diz, expressivo, e o Google colocou uns botões gigantescos, umas coisas assim bem radicais, bem estilizadas. Novamente, talvez na prática não seja tão legal, né? Você tem um botão lá que ocupa meia tela, sei lá. A princípio eu imagino que seja mais fácil de apertar, mas de repente é muito fácil, você aperta sem querer. O do Roku, o que eu vi é que vai ter mais recomendações de conteúdos duvidosos na interface. Acho que ano passado, retrasado, eles colocaram uma fileira de 3 recomendações de coisas que nunca. Eu não me lembro de uma vez de ter clicado, embora eu tenha que passar por elas toda vez que eu quero assistir alguma coisa para chegar nos aplicativos meus. Mas vai ter mais disso na interface, o que me parece tenebroso, porque eu vou ter que apertar mais vezes o botão no controle remoto para chegar no, nos meus aplicativos. Pular essas recomendações que, né? Sei lá. Nada ali me chama muita atenção. Convenhamos, é um conteúdo bem de qualidade bem questionável. E aí eu fico um pouco saudoso, ou com saudade de uma época que eu pouco vivi. Talvez seja uma reação extremada a essas mudanças drásticas nas interfaces, mas, né, fico pensando, poxa, talvez na época do Windows 95 que era bom, ou no macOS clássico, ou aquela interface Aqua, que no Brasil ninguém tinha Mac, então todo mundo copiava no Windows, que já era ruim e ficava pior ainda com aqueles pacotes de tema que cagavam todo o sistema. Será que é bom? Será que era melhor, né? A gente está num processo de regressão. É muito subjetivo isso. Alguém pode dizer que, pô, esse Liquid Glass é muito bonito, né? A luz refletindo e tal. Eu não duvido, mas não é como se meu computador fosse uma obra de arte para eu ficar aqui apreciando a meticulosidade ou preciosismo dos designers da Apple. Eu quero um negócio que seja funcional. Alguém no Mastodon colocou uma foto, na verdade um print, comparando um mesmo aplicativo do macOS que já existia no Next, que é foi um sistema operacional de uma empresa do Steve Jobs na época que ele foi chutado da Apple, dos anos 90, e é notável a diferença ou a regressão que a gente teve ao longo do tempo. A interface antiga é bem marcada, com botões que parecem botões e campos de texto bem identificáveis. E a nova do macOS Sequoia, a última versão, é, sei lá, um negócio sem contraste, botão que não parece botão. Toda essa questão, né? Não sei. Eu, como disse anteriormente, talvez ao usar, quando fim do ano chegarem essas atualizações para os meus dispositivos, eu mude de ideia, ou com o tempo me adapte, que é o que aconteceu com o macOS. Eu uso, ou o próprio iOS, qualquer coisa que a gente use, né? Até no, nas saudosas reformulações visuais do Orkut, do Facebook, a galera reclamava horrores, mas 2 meses depois ninguém mais reclamava. Talvez porque não fizesse muito sentido reclamar, afinal é muito raro que as empresas deem um passo atrás e revertam essas grandes reformulações, porque existem outros interesses quase sempre por trás delas. Enfim, o que eu quero dizer é que talvez eu me acostume, provavelmente vou me acostumar, mas ainda estou em dúvida se esse redesign ou se essas reformulações são positivas. E eu fiquei ainda mais em dúvida quando o Gabriel colocou no Orbita uma provocação, não dirigida a mim, mas no geral, logo após o anúncio do Liquid Glass da Apple. O quanto vocês se importam com esses redesigns? Ele perguntou. E depois, né, deu mais detalhes, abre aspas aqui. Na minha experiência, elas raramente mudam o fluxo de trabalho. Talvez sejam mais ou menos agradáveis, o que é importante para a experiência toda, mas sinto que funcionam como os rebrandings que as empresas fazem. Uma semana de discussões acirradas e muitas opiniões para ninguém se importar, porque nada muda realmente, fecha aspas. Foi por isso que eu fiquei pensativo, porque de fato não muda muito. É mais uma questão de facilitar ou sei lá. Ou seja, só costume mesmo. Não sei. Sei que a princípio eu olhei com certo desgosto. Talvez eu tenha aí contradizendo ou respondendo o comentário, a provocação do Gabriel. A última atualização do iOS no iPhone de botão que eu ainda uso, o iOS 18, foi um pouco chocante. Muitas telas, é evidente que não foram feitas ou pensadas para uma telinha desse tamanho como a do iPhone SE. E eu acho assim, não tem nada muito horrível, não tenha piorado horrores, mas no geral eu senti que o uso do celular com o iOS 17 ou até o iOS 17 era melhor, era mais fácil, mais agradável, as coisas pareciam num tamanho decente do que no iOS 18. Então, imagina com o iOS 26, né? Que agora vai ser o nome igual de carro, o nome da versão é o nome do ano que vem. Mas enfim, como é que vai ser esse Liquid Glass no meu velho iPhone? Bom, eu vou deixar os links dos debates aí no Orbita aqui na descrição. E algumas informações dessas coisas, Liquid Glass, Material Expressive. Caso você seja uma pessoa feliz que tenha vida e não saiba do que eu estou falando, para pelo menos ver, ter uma referência visual aí dessa digressão, dessa bobajada que eu falei aqui. Espero que não tenha sido tão ruim. A qualquer hora eu volto aqui com o podcast falando de um assunto sem importância, mas que me deu vontade de falar. Um abraço!